Em 15 de março de 2018, registramos o depoimento do senador José Serra sobre a sua participação na Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, como parte do projeto de história oral comemorativo dos 30 anos da Constituição. Participam da gravação nós servidores Virgínia Malheiro Galvez, Tânia Fusco e Ricardo Alagemovitz. Senador Serra, o senhor começou cedo a fazer política estudantil. Com 21 anos, já foi presidente da UNE. Como é que essa militância influenciou na sua carreira política?
Bom, ela foi a base, né, da carreira política posterior, intermediada por um período de 14 anos de exílio, que começou quando eu tinha 22 e acabou quando eu tinha 36 anos, em razão do golpe militar de 64. E ao voltar ao Brasil, me engajei no então MDB, que depois virou PMDB. E fui secretário de Economia e Planejamento do Governo do Estado, o primeiro eleito desde 62, que foi eleito em 82, o Franco Montoro. Me dedicando então à reconstrução econômico-financeira de São Paulo, que na verdade tinha sido muito comprometida pelos anos do governo do Maluf, na época do regime militar, do ponto de vista administrativo, financeiro. A desorganização era muito grande. Me dediquei a isso, depois me candidatei e fui eleito deputado, participando da Constituinte. Fui reeleito deputado, depois senador. Acabei sendo candidato a presidente da República duas vezes, pelo então PSDB, e ocupei o Ministério do Planejamento, na época do governo Fernando Henrique. O Ministério da Saúde, que foi onde eu estive mais, foram 4 anos. Depois a Prefeitura de São Paulo e o Governo de São Paulo. E finalmente a volta ao Senado, onde estou hoje.
Bom, o senhor chegou na Constituinte com 160 mil votos, tendo sido, como o senhor falou, secretário de Planejamento um pouco antes, uma gestão de muito sucesso. O senhor chegou com muita experiência e muito poder na Constituinte e fez um trabalho que foi reconhecido, muito importante para a área da economia. Como relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, a sua atuação foi realmente relevante. O ministro, depois ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, diz numa entrevista no livro do jornalista Luiz Maclouf, que o senhor operou três milagres, que ele destaca, entre vários problemas que o senhor domou na Constituinte. E ele cita que, entre tantos, que foi principalmente. Que é não ter permitido que tenha entrado no relatório da comissão os 12%, o tabelamento de 12% de juros, que o senhor acabou com a proposta de orçamento regionalizado e por ter conseguido restabelecer os limites no poder do Congresso de emendar o orçamento. Ele conta também que o senhor reunia economistas preocupados com o país na sua casa, nessa época do trabalho da comissão, para discutir o andamento das discussões, e a gente gostaria que o senhor contasse um pouco como é que foi essa experiência do trabalho do relatório da comissão, que foi muito penoso, pelo que a gente sabe. Era um ânimo gastador, e o senhor tinha uma preocupação muito grande em conter isso, pelo que se sabe.
De conter que a Constituição legislasse sobre gasto de uma tal maneira que substituísse leis e políticas de curto prazo, né? Mas eu tive sempre a parceria na Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças do Francisco Dornelles, que era o presidente, e eu era o relator, né? Para quem não está acostumado com vida parlamentar, esses são os dois cargos-chaves. O presidente convoca reuniões, faz a pauta, etc., e o relator que faz as propostas. Mas fizemos uma boa parceria. Não significa que era 100% de acordo, mas estamos em política, procuramos chegar a um entendimento para que se produza um resultado, evitando impasses, né? que acabam produzindo situações irracionais. E, de fato, eu não restringi meu trabalho a orçamento, tributação e finanças. Eu fiz muitas emendas, acho que foi quem mais apresentou emendas à Constituinte, e, entre todos, e inclusive no plano político, por exemplo, no caso do segundo turno eleitoral para cargos do executivo e até municípios com mais de 200 mil eleitores para governos estaduais e governo federal. Eu fui talvez o principal articulador dessa medida, que foi negociada na última hora com Marco Maciel. É dele a restrição de 200 mil. A minha proposta era todos os municípios, todos os estados e governo federal. E o Marco insistia que para municípios não funcionaria, para município pequeno. Ele tinha razão. Então, dessa negociação surgiu o limite de 200 mil. Mas isso só para enfatizar que eu fiquei bastante envolvido, inclusive na batalha pelo parlamentarismo, que eu era, que eu dei a luta e continuo sendo até hoje, ainda tenho esperança de que possamos implantar esse sistema no Brasil.
Mas o que o senhor lembra mais dessa época do trabalho da comissão?
Bem, a comissão era, evidentemente, isso é trivial, bastante heterogênea. E eu me baseei no relatório de um grupo de reforma tributária que estava centrado principalmente no Rio de Janeiro. Eu não quero cometer injustiças de deixar de citar pessoas, mas não posso omitir a participação do Fernando Rezende, Ricardo Varzano, Teresa Lobo. E ele já tinha um projeto que fora demandado pelo João Sayad, quando tinha sido ministro do Planejamento. E nós tomamos aquilo como base para tributação. Para a parte de orçamento, não teve nada como base. Foi a experiência e a cooperação, né, de pessoas que eram muito qualificadas. Eu citaria o Paturi, por exemplo, que tinha sido secretário da Receita, que entendia muito de finanças públicas e que fez uma colaboração estreita, gratuita, já estava aposentado. O Luiz Carlos Piva, houve vários técnicos. De novo, o meu receio de omitir gente que também participou. E trabalhamos no capítulo do gasto, que é, a meu ver, muito bom até hoje. E também em relação ao sistema financeiro. Eu era contra incluir capítulo de sistema financeiro na Constituição. Mas, de fato, a Constituição tornou-se prolixa. Na campanha eleitoral, antes da Constituinte, para a Constituinte, eu já tinha pregado a necessidade de uma Constituição enxuta e intuía que ia ser o contrário, né? Que ia ser uma Constituição programática, como se fosse um programa de governo. Eu batalhei contra na campanha, falando para os eleitores e para a opinião pública. Depois, aqui mesmo, em Brasília, e porque a tendência era a prolixidade, né, que foi coisa que, a meu ver, não cabia na Constituição. Mas a tendência irrefreável era essa. Só posso dizer que, se não fosse eu, ela seria maior ainda, né? Mas já é muito grande, muito detalhista. Chegou a ter um dispositivo dizendo que, para a criação de universidades, deve-se privilegiar as regiões de maior densidade demográfica. Você botar isso na Constituição, né? E acabava entrando, né, por negociação. Uma peculiaridade brasileira é que o que se convém chamar de direita no Brasil ficou sob a denominação da Constituinte, no Centrão. Foi aí que se criou a expressão Centrão. Não era de direita, mas era gente mais conservadora, digamos, do ponto de vista político. Mas do ponto de vista fiscal, eram mais populistas. O Brasil nunca teve uma Madame Thatcher ou um Ronald Reagan. Né? Gente conservadora, mas pão dura. Aqui, os conservadores são gastadores. Não do seu dinheiro, do público. Né? E, de alguma forma, eu fui assumindo um papel de contenção. Que, para mim, inesperado, porque eu queria fazer outras coisas. No final, tive também que fazer isso.